Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e hoje é quinta-feira, dia de quê? Do TBT da TV, aqui no nosso canal do Observatório da TV, no YouTube. Canal esse no qual eu peço a você sempre que, caso não seja inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações no sininho para ser avisado quando nós publicarmos vídeos novos, né? E que também, lembro, o Grupo Observatório, se você procurar na sua plataforma digital de áudio preferida, você vai encontrar os nossos conteúdos lá também, TBT da TV e todos os outros. Nesta semana, o nosso tema é uma novela que está completando, agora em janeiro de 2021, 20 anos da sua estreia, e lamentavelmente nesses 20 anos, nem no Canal Vivo e nem no Vale a Pena Ver de Novo, ela ressurgiu ainda, né? Espero que isso aconteça em breve. Eu estou falando de Um Anjo Caiu do Céu, uma novela de Antônio Calmon, com direção de núcleo, hoje nós chamaríamos aí de direção artística, né? De Denis Carvalho. Com ele também foi diretor-geral da novela José Luiz Vila Marim. E o primeiro capítulo dessa história foi ao ar no horário das 7 da TV Globo, em 22 de janeiro de 2001. Na época, o horário vinha de um sucesso bastante grande de uma novela de Carlos Lombardi chamada Uga Uga, que atravessou o ano de 2000, né, até terminar ali no comecinho de 2001. E Um Anjo Caiu do Céu trazia de volta para esse horário das 7, no qual ele escreveu várias histórias, né? O Antônio Calmon, cujo trabalho anterior havia sido ali imediatamente Corpo Dourado no ano de 1998, isso em se tratando de telenovelas, né? No mesmo horário, inclusive, novela das 7. Um Anjo Caiu do Céu tem como protagonista um fotógrafo famoso internacionalmente, chamado João Medeiros, que era o personagem do Tarcísio Meira, né? O João Medeiros havia aberto mão da família, da vida em família, das filhas, da esposa, né, para se dedicar à sua carreira de fotógrafo. E, no início da novela, ele está na República Tcheca, né, para uma das exposições das fotos dele, porque ele é muito famoso pelo mundo todo, né? Vamos dizer assim que um Sebastião Salgado, né? Mal comparando, assim. E ele acaba fotografando, já que é a coisa que ele mais gosta de fazer na vida, né? Fotografando, por acidente, sem querer, um líder nazista, né? E esse líder nazista, a foto que ele consegue tirar dele, ainda que sem querer, acaba causando um grande problema, porque o João sofre um atentado na República Tcheca e é vitimado por esse atentado, né? A gente pode dizer isso. Na hora da sua morte, né, após uma explosão que é presenciada por um amigo seu, um agente judeu, o Emanuel, que é o papel do Zé Carlos Machado, o João é resgatado por um anjo. Esse anjo é o Rafael, papel do Caio Blatt, né? E o João ganha 6 meses, vamos dizer assim, da providência divina para retornar à Terra e resolver as muitas pendências da sua vida antes de partir desta para uma melhor, efetivamente, né? E ele terá que fazer isso sob até a supervisão do anjo Rafael, que desce à Terra junto com ele, humanizado, né? E tem conflitos por conta dessa sua humanização entre permanecer anjo ou optar por ser um homem mortal, né? Mas já chegamos a esse ponto. João Medeiros era casado com uma comerciante, né, uma modista chamada Naná, que era a Renata Sorrá. Havia sido casado com ela, né? E com ela teve 2 filhas. A Duda, que era a Patrícia Pilar, e a Virgínia, personagem da Débora Evelyn, né? Depois que o casamento terminou, porque a Naná pegou o João na cama com a sua irmã, a Laila, que era a personagem da Cristiane Torlone, a Naná se envolveu com um malandro, boa vida, um pouco trambiqueiro, né? Uma pessoa não muito confiável, que era o Tarso, papel do nosso saudoso José Wilker, né? E Tarso tinha muito ciúme de João, porque embora o casamento dele com a Naná até se desse bem, né, o casamento estivesse numa boa situação até, o Tarso sabia que o João era o grande amor da vida da Naná, né? E que quem sabe se ele não tivesse largado a família de vez e viajado pelo mundo de exposição em exposição, de foto em foto, eles um dia, quem sabe, não pudessem se reconciliar. Então Tarso tinha ciúme do João, né? Se sentia ameaçado pela figura do João. Essa família em desacerto por muitos motivos, o João pode ajudar no sentido de que a desagregação do lar tem muito a ver com a sua ausência, né? E também existem questões que ele não é o responsável, mas pode ajudar a resolver para torná-los todos felizes. Por exemplo, o casamento da filha mais velha, a Duda, com Maurício, que é dono de uma boate, personagem do Marcelo Antony, é um casamento perturbado pela infelicidade do trauma que esse casal viveu de perder um filho que foi sequestrado, o Kiko, que nós encontramos na novela Adolescente, interpretado pelo Jonatas Faro, né? Kiko é o filho desaparecido do Maurício e da Duda, que é criado no interior por um homem muito rude, o Adrião, que é o papel do Antônio Petrin, casado com a dona Laurinda, que é a Ana Rosa, né? E ele tem um namorinho ali, o primeiro amor da vida, com a sua irmã de criação, né? Eles sabem que ela não é irmã, enfim, né? Que é a Dorinha, a Stephanie Brito. E a Duda tem problemas no casamento por conta dessa sombra do filho desaparecido que está sempre entre o casal, não é? E problemas de muita insegurança, de muita tristeza realmente, uma melancolia. E dedica-se à busca desse filho desaparecido há muitos anos. Tem para isso a ajuda de uma assistente social que busca crianças desaparecidas também, a dona Ermelinda, que era a personagem da Miriam Pires, né? A outra filha do João Medeiros, a Virgínia, ela culpava o pai por um acidente que ela havia sofrido e feito com que ela perdesse uma das pernas. E isso comprometeu o sonho que ela tinha, né? Que era de ser uma grande bailarina, enfim, né? Estava até caminhando para isso mesmo. Mas esse acidente, ela julga que o pai é culpado, então é uma moça frustrada, irritadiça, né? Que descobre um novo motivo aí na vida para ser feliz, não só com a reaproximação do pai e com o reconhecimento de que ele eventualmente não é o culpado por todas as desgraças da vida dela, mas também quando ela descobre o amor, né, com alguém que gosta dela do jeito que ela é, que é o Paulinho, personagem do Cássio Gabus Mendes. Mas o Paulinho, inicialmente, ele começa a travar contato com a Virgínia e com outras figuras da família, fingindo ser uma coisa que ele não é, né? Ele é empregado de um costureiro brasileiro que já teve dias de muita fama e agora anda meio por baixo, chamado Selmo de Windsor, que era o Daniel Dantas, né? Ele e a sua amante, sua namorada, enfim, como queira, a Lulu, que é a Bel Kuttner. E o patrão, um dia, é dado como morto, né? Ele então resolve assumir a identidade de Selmo de Windsor e relacionar-se com a dona de uma faculdade de moda, que não é ninguém menos do que a Layla de Montalcino, irmã da Naná, né? Pois bem, acontece que Selmo de Windsor não morre. Ele apenas é acometido de um episódio de catalepsia e, claro, que quer se vingar desse usurpador do seu lugar, da sua identidade, do seu prestígio, enfim, não é? E ele reaparece, disposto a desmascarar o Paulinho, com o nome de Zeca de Santa Teresa, no decorrer da história, né? Mas até aí muita água rola. Enquanto isso, nós temos na família da Naná muitas confusões também porque a até então, sobrinha do João, que é a Cuca, a jovem filha única da Layla, com o seu marido Alceu, que é o Paulo José, na verdade não é filha do Alceu e sim do João, né? Isso é descoberto. E, infelizmente, né, essa disputa entre a Naná e a Layla tem impacto também na vida da Cuca, que descobre ser filha daquele que ela acreditava até então ser o seu tio sumido, né? Seu tio que foi embora de casa. E a moça tem uma crise de identidade até, né? Uma princesinha criada pela Layla como tal, acaba sumindo da família, corta o cabelo bem curtinho, se faz passar por homem até numa passagem da história, né? E tem contato com um rapaz que vai despertá-la para o amor, que é o Breno, o papel do Henri Castelli, né? Enquanto isso, A Cuca também desperta justamente a paixão do Rafael. E é por isso que ele fica dividido entre continuar a ser anjo ou ficar na terra para viver esse amor com ela, conquistá-la, não é? Essa é uma coisa um pouco semelhante a conflitos de outros anjos que nós já vimos em algumas novelas, como o Danilo, que é o Diogo Vilela, em Deus Nos Acuda, né? Que se apaixona pela Valquíria, a Marisa Lorte, filha da Baby Glória Menezes, né? Nessa novela do Silvio de Abreu. E também o Adriano, que é o Felipe Camargo, com Isabela Garcia, em O Sexo dos Anjos, de 89, novela da Ivani Ribeiro, e a sua versão original também, O Terceiro Pecado, na TV Excelsior, né, com Gianfrancesco Guarnieri e Regina Duarte, nos personagens equivalentes a esses. Né? Pois bem, Um Anjo Caiu do Céu era uma novela, em geral, leve, divertida, né? Uma comédia bastante adequada a esse horário das 7. E por isso mesmo fez bastante sucesso na época. Esse é um dos motivos para que muita gente nem entenda por que ela não foi reprisada até hoje, não é? Novelas até de bem menor sucesso do que ela foram reprisadas nesse meio tempo, né? Mas, ao mesmo tempo em que havia essa leveza e uma grande adequação ao horário, houve também um clima de suspense. E com um tema mais pesado, que é o nazismo e o embate entre os nazistas e os judeus, né? Agentes a serviço das duas correntes na novela, né? E o João continuava sob a mira dos agentes nazistas, inclusive a neta do líder nazista que ele fotografou por acidente, chamada Lênia, que é o papel da Cris Couto. Ela vem para o Brasil disposta a dar fim a ele, já que eles veem que não deu certo lá na República Tcheca. Né? Mas ela acaba se envolvendo romanticamente com algumas figuras aqui no Brasil, Josué, que é o Felipe Camargo, né? E fica em dúvida sobre que caminhos tomar, levar adiante seus planos, enfim, né? E entre os agentes judeus existe o Davi, que é o Caco Ciocla, parceiro do Emanuel, né? Os dois querem desvendar a trama que favorece esses personagens nazistas, né? Hoje em dia nós temos no Amazon Prime Video uma série chamada Hunters, com o Al Pacino, né, que também mostra esse embate, né, ambientada nos anos 70, um embate entre judeus que querem vingança e investigam onde estão, né, figuras de destaque do regime nazista, e esses nazistas que seguem perseguindo os judeus que sobreviveram ao Holocausto até ali, né? E o próprio autor Antônio Calmon disse que não sabe bem como é que foi criada essa história dos nazistas e judeus e a perseguição e os neonazistas e que aquilo talvez ele, se pudesse voltar atrás, não criaria, né? É uma impressão semelhante ao que ele tem em relação a uma outra novela da sua autoria chamada Olho no Olho, de 1993, não é? Ele disse que não gostou muito do resultado e tinha uma trama que envolvia satanismo, né, e coisas assim, uma seita liderada pelo Reginaldo Faria, que era o César Zapata, né? Ele também não curtia muito aquilo e pretende não mexer mais com esse tipo de assunto, né? Em Um Anjo Caiu do Céu, não chega a ser exatamente um ruído, uma coisa incômoda na história, né? Acaba sendo incorporado ali. Também entra pelo meio da novela um outro agente nazista, um líder dos nazistas, que é o Cid Valente, personagem do Odilon Wagner, né? E todos infiltrados ali, relacionados com os personagens ligados a João, né? Ou à faculdade de moda da Laila, que também pode se chegar à família do João, de qualquer maneira, né? Laila e Naná, nós sabemos disso conforme a novela caminha, né? Elas não são irmãs de fato, irmãs de sangue, né? Os pais da Naná acharam a Layla no lixo. E isso muda completamente essa personagem que sempre teve inveja da irmã, né? Disputou o mesmo homem com ela e teve até um filho, aliás, uma filha com ele, né? A Cuca. E no final da novela ela melhora, se humaniza, né? Se torna uma pessoa melhor. Depois de ser fútil, desagradável, né? Fazer de gato sapato o empregado que tinha ela como sua grande ídola, quase uma potestade do Nilo, o Gildo, que era o João Camargo, né? Que nós vemos agora em A Força do Querer, na reprise, como Junqueira, marido de Heleninha, a Totia Meirelles, né? Pai do Yuri, que é o Drico Alves. E ela tinha até um jeito característico de chamar esse Gildo, né? Gildo, né? É bem, bem Cristiane, né? E essa personagem se torna outra no bom sentido, né? Ela se transforma quando, digamos assim, encontra o seu verdadeiro lugar no mundo e tem até um final muito feliz ao lado de uma figura muito simpática e que tinha um jogo legal ali nessa novela por ser ele quem é, né? O Tarcinzinho, Tarcísio Filho, que aparece do meio para o fim da novela ali no papel do Capitão Rodrigo, um nome que homenageia um papel muito importante do seu pai, Tarcísio Meira, em O Tempo e o Vento, né? Outra homenagem nesses nomes é a do próprio João Medeiros, que é um antepassado de Antônio Calmon, salvo erro meu, um tio seu que foi político, etc., né? E há uma homenagem de Antônio Calmon em Um Anjo Caiu do Céu, através de Paulinho, a Cassiano Gabus Mendes, porque o personagem finge ser uma coisa que não é, um grande costureiro, né? E isso acontecia em Tititi, uma novela de Cassiano Gabus Mendes, de 85, que a essa altura ainda não havia sido refeita, como foi em 2010, não é? E Cássio Gabus Mendes, que fazia esse costureiro que fingia ser o que não é, estava em Tititi como o filho do costureiro, que era Luiz Gustavo, né? Então, uma série de ligações ali, de elos e homenagens, referências, né? Que davam um tempero especial a Um Anjo Caiu do Céu, né? Há um outro anjo também que nós descobrimos na narrativa, que é o Sargento Garcia, Hugo Carvana, né? E mais para o final, uma gêmea de Naná, que não se conhecia até ali, a Shirley, que claro, também era vivida pela Renata Sorrah, né? Ela é a mãe do Rodrigo, inclusive, né? E ela termina a novela, não a Naná, mas a Shirley, com o João. Porque termina o prazo que ele tinha para ficar na Terra, ele consegue se dar bem, acertar os ponteiros com sua família toda, aparar as arestas que ele havia deixado, né? E fica bem com todos, embarca numa viagem para toda a eternidade, agora ao lado da Shirley, que é a sua alma gêmea na nova vida, e os dois se tornam anjos, né? Ela já era, reafirma a sua posição de anjo, e ele se torna um anjo, como uma recompensa, né? E o anjo Rafael permanece anjo e não fica com a cuca, né? Essa é a opção que o personagem acaba fazendo depois de passar por uma espécie de julgamento celestial, né? Devido a atitudes que ele toma que comprometem a sua posição de anjo. Afinal, ele está mais preocupado no seu eventual romance com a cuca do que em proteger o João num determinado momento da novela, né? Um Anjo Caiu do Céu, para você que não viu, é muito divertida. É uma das melhores novelas do autor, na minha opinião, né? E se ela for reprisada ou se ela entrar no Globoplay, não perca a oportunidade. Acredito que você vai gostar. TBT da TV volta na semana que vem. Um grande abraço a você. Obrigado pela sua audiência e até lá.